Escola Virtual José Álvares de Azevedo, um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Cursos, palestras, depoimentos, a cultura, a informação, o conhecimento, difundidos e socializados em nome da cidadania.
Então, quarta oficina hoje é sobre improviso, improvisação e síntese. Ok? Nome da oficina, síntese e improvisação, fica melhor. Síntese e improvisação. Eu recebi o material da Marinette e do Márcio. A Neise vai botar ele na caixinha. E a Thaís vai fazer ao vivo. E a cores. Eu não sei como é que o Vitor vai fazer, nem a Marli. Okay? Vamos para eles chegarem. Mas olha, meninos, como é que foi aí para vocês? Dificuldade? Vocês acharam tranquilo? Foi mole? Como é que foi isso aí?
Eu fiquei uma semana de cabeça quente para aprender a resumir o texto. E eu senti muita, muita, muita dificuldade de resumir o texto.
Aí eu digo que eu rezei uns três Pai Nosso, como eu digo, gravei umas três ou quatro, cinco vezes. E, enfim, mil coisas. Como eu disse no e-mail para o Marcos, não lê para ninguém. É que eu digo, não, escrevendo, mas... sou bem melhor do que falando, modéstia parte.
Mas a gente
escrevendo
vai ter que botar aqui, tá? Né? Porque todo mundo, a gente vai, vou ouvir todo mundo e a gente vai avaliar junto. Cada um vai fazer uma vez, a gente vai avaliar, ok?
Tá, senão sem problemas, né? Qualquer coisa, alguém faz uma defumação.
Não, aí não tem que ter. Todo mundo está aqui para aprender mesmo, então não tem que ter.
Essas... Ai, mas é que eu tenho uma autoestima um pouco baixa, daí eu sempre acho que eu não fiz certo.
Não, aqui não tem autoestima baixa, não. Tem que ter autoestima alta. Mas é, se não fez certo, tem que ir para isso mesmo. Aprendeu, ué. Então não tem obrigação de fazer certo, né? Bom que tenha feito, assim, mas não tem obrigação, então. Maravilha.
Eu fiz em dois arquivos em TXT, um com 9 linhas e outro com 11 linhas. Aquele texto todo eu consegui resumir para 9 e para 11, está em TXT. E depois eu fiz eu falando um arquivo gravado no Gravavox em MP3 e joguei no pendrive para botar aqui na caixinha. Mas se você quiser, eu posso te mandar esse arquivo por e-mail, tá, Marcos?
Tá, não, depois a gente vê isso. Me diz uma coisa. A dificuldade que vocês...
Que a Neise fala.
Um caixinha de som.
Ah, tá.
Curiosidade aqui. Vocês acharam difícil sintetizar ali pelo hábito que vocês não têm de fazer isso, ou a matéria estava difícil?
No meu caso, pelo hábito que não tem de fazer isso aqui. Eu reconheço que eu sou um pouco acomodada. Quando eu estudava e eu tinha que fazer pesquisas nos livros, o que é que eu fazia? Ah, daí tu resume, as pessoas me diziam, o que eu pegava, o que eu fazia? Eu pegava o livro, no caso, na época não tinha computador, na época eu estudava, tinha que pesquisar nos livros, em braille mesmo, como eu digo, campear e folhear livro até achar. O que eu fazia? Eu copiava tudo o que eu achava ali, de acordo com como estava no livro, não fazia resumo nenhum.
Aham, entendi.
Eu já achei o contrário, eu achei a dificuldade pelo próprio texto. Então comecei a fazer perguntas, né? Quem fala, o que fala, por que fala, para quem fala e não sei o quê. Mas será que eu estou indo pelo caminho certo? Aí fui buscar, pesquisar na internet como se faria resumo de texto, né? Aí encontrei algumas coisas, inclusive encontrei o que eu já tinha escrito, esses itens, né? Que eu tinha feito lá nas minhas aulinhas e tal. E depois resolvi fazer de cabeça mesmo. Vou ter que botar em 9 linhas, em poucas linhas, e depois entender o que o texto dizia, e depois de entendido, como se eu fosse passar aquela situação, né, aquela matéria para alguém, contar aquilo para alguém.
É, assim, não existe, foi pesquisar na internet e tal, como resumir. Assim, não tem tanta essa necessidade, assim, porque imagina o seguinte, imagina um repórter, e a gente vai fazer isso depois, tá? Hoje eu quero fazer dois exercícios com vocês. E vamos ver se a gente consegue fazer assim, né, agilizar um pouquinho, hoje tem que ser 7:30, gente, que eu vou sair. Então, olha só. O importante é, eu entendi o que quis dizer a matéria. Eu entendi o que quis dizer, então eu vou objetivamente contar isso para alguém. Essa é a ideia, entendeu? Então não tem exatamente uma técnica. Técnica é bom, né, assim, quando a gente vai redigir, quando a gente vai escrever. Aí existe uma técnica de como você fazer uma compilação de um texto, fazer uma resenha e tal. Entendeu? Mas o importante de um texto para rádio é você entender o texto e um texto que tenha 50 linhas e você falar isso aí em um minuto, dois minutos
no
máximo.
Boa noite.
Entendeu?
Chegando.
Oi, Marli.
Boa noite.
Boa noite, tudo
Oi,
bem?
Marcos. Tudo bem.
Isso é bom. Preparada, Marli, fez também?
Sim, me atrasei um pouquinho, não tinha chegado em casa ainda.
Tá, mas você fez também, viu, recebeu a matéria, fez tudo lá bonitinho? Vai fazer ao vivo aqui, e a cores?
Sim.
Ok. Meninos, então vamos começar? Vocês querem começar quem vai fazer ao vivo ou quem mandou gravado?
Me deixa por último.
Então foi o seguinte, eu vou começar com quem mandou gravado, ok? Vou pegar do Márcio e da Marinette. Vamos lá. Eu vou então botar aqui agora o do Márcio, tá? Vamos ouvir, depois a gente vai fazer uma avaliaçãozinha em cima do que ele mandou pra gente. Vamos lá?
Nós vamos avisar uma família que está indo sempre de saída fora da terra. A busca pela existência de poder não está com mais.
Está muito ruim, muito ruim o seu
lugar. Oi.
Está muito ruim o seu lugar.
Mas
tá saturando o teu.
Tá muito alto, hein? Então peraí.
Tá.
É porque eu não tenho retorno.
Dá pra ouvir nada.
Eu não tenho retorno do que eu tô jogando pra aí, entendeu? Peraí. Vê se melhora agora. Peraí, desculpa.
Tem muito planeta do tamanho da Terra.
Tá bom aí? Mas também a gravação, tá?
Eu não entendo nada.
Eu também não entendo. Continua muito alto pra vocês aí?
A gravação parece muito.
Tá, tem. Vamos ver aqui.
Que se tem notícias. O mundo da história. Ou indícios mais claros de que podemos.
Nada? Não melhorou?
Melhorou.
Acho que agora
tá
melhor.
Então, vamos lá.
Eu acho que agora baixou.
Então, peraí. Ok, baixei um pouquinho mais, vou voltar pro começo aqui, peraí.
Nada planeja lançamentos que aumentam chances de achar vida fora da Terra. A busca pela existência de vida extraterrestre ganhou força com a ajuda da sonda espacial Kepler. Por enquanto, o Kepler-186f é o único planeta do tamanho da Terra em uma zona habitável de que se tem notícias. O único tempo da história houve indícios mais claros de que podemos ter companhia em nosso sistema solar. Depois da descoberta de que Marte, em algum tempo no passado, teve água corrente, identificar o primeiro planeta que pode ter tamanho e condições similares ao nosso, a NASA passou a investigar regiões cada vez mais remotas do espaço. A busca por vida extraterrestre ganhou força pelas descobertas feitas pela sonda espacial Kepler, que há 5 anos estuda a existência de planetas nas estrelas mais brilhantes do cosmos. O satélite descobriu mais de 5 mil possíveis planetas e provou a existência de mais de 1,7 mil deles. Esses resultados levaram os pesquisadores a acreditar que existem bilhões de objetos do tipo no cosmos e que muitos deles podem ser habitados. E acredita-se que uma dezena de novas estrelas surjam todos os anos, formando sistemas completos. O ex-astronauta Charles Borden acredita que não estamos sozinhos e que em algum lugar do espaço possa haver vida. A procura por novos planetas resultou em um avanço tecnológico, com equipamentos mais sensíveis e poderosos. Atualmente, os astrônomos são capazes de identificar a existência de água líquida e atmosférica em pontos distantes, além de identificar elementos químicos, como o dióxido de carbono, que podem fornecer pistas de habitabilidade do corpo de outras galáxias.
Bom, ok? Meninos?
Ok.
Deu para entender?
Não muito.
Mais ou menos. Deu, porque a gente conhece o texto.
Tá. É, alguém quer comentar o texto? O resumo dele? Alguém quer falar?
Vamos ouvir todos, depois a gente comenta, né? Melhor. Porque... Eu achei que ele não resumiu muito.
O Neide está dando eco, tua voz.
Tem alguém aberto aí, eu acho.
Eu acho que a minha mesa que está aberta aqui, aí acaba dando esse retorno. Peraí, deixa eu fechar aqui.
Ah, sim. Acho que tá
melhor. Pronto. Melhorou?
Melhorou.
Ok, então olha só, eu acho legal a gente avaliar logo, sabe assim, porque depois a gente acaba se perdendo. Né? Até quando chegar lá no final, primeiro a gente acaba se perdendo.
Bom, então eu vou falar. Eu achei que ele se alongou muito no resumo e colocou coisas que não haveria necessidade de colocar.
Mas alguém quer falar?
É parafraseando a Neise. Desculpa.
Foi quem? O Vitor, chegou aí?
Hilário, Marcos, boa noite.
Oi, Hilário, boa noite, tudo bem?
Ótimo, graças a Deus.
Isso é bom. Sim, Marinette.
Sim, não, eu achei que, no caso, ficou maior do que o próprio texto que você mandou, né?
Tá, alguém mais?
Eu acho que um tanto quanto engasgado, não sei se o meu não vai sair assim também, mas ouvindo, como uma ouvinte agora, né? Um tanto quanto engasgado e um pouco devagar para ser para um programa de rádio, assim. Isso se ele já fosse um locutor, né?
Aqui. A outra coisa também que eu achei foi a colocação da voz. Ele parece que está lendo o texto... E ele lê com a voz assim, toda linear, assim, não dá entonação na voz.
É, acho que ele estava assim, inclusive, pelo que eu percebi, ele estava ouvindo o texto, que ele deve ter feito um resumo escrito, e ouvindo e falando, gravando. Aí acho que ele se preocupou com isso, eu acho, e acabou nos preocupando com a forma de falar, com a entonação. Não foi isso, Márcio?
Na verdade,
É, eu percebi isso.
Também,
ok?
Eu notei que também dava para ouvir também meu leitor de tela também.
Dá para ouvir. E mas assim, eu já falei isso, mas se você tem vontade de fazer rádio, que você não tem, dá uma olhadinha na tua configuração de placa, não sei se é microfone. Mas teu áudio não é legal, assim, sabe, chia muito, é meio estridente, enfim. Ouve a gravação que você mandou para mim, que você vai ver assim como é que tá o teu áudio aí. Entendeu? De repente pode ser uma configuração de placa.
Inclusive legal? Aqui no Tintal, que dá difícil entender o que ele fala.
Tá. É. Bom, então vamos lá.
Até colocar um microfone externo, porque o do notebook é ruim mesmo.
É, o notebook pega ruído interno, pega a de máquina, enfim, exatamente.
Na verdade, não é de notebook esse daqui. Esse daqui aliás, eu até comprei um novo até, pra ver se melhorava.
Pode ser uma configuração também, de placa, é, exatamente. Pede alguém, de repente, que você conheça aí, que manja bem de configuração, enfim, e dá uma olhada na tua placa aí.
Okay.
Bom, vamos lá? Vamos pegar a Marinette. Ah, eu também, só pra fechar. Eu achei isso também, tá, Márcio? Eu achei que você não fez, não foi tão conciso quanto poderia ter sido, quanto deveria ter sido. Acho que você colocou coisas que não tinha necessidade de colocar, enfim.
Okay.
Legal? Mas isso, gente, olha só, isso é, vocês estão pensando fazer isso agora, tá? Então não saiam daqui achando, putz, que merda que eu não fiz, não consegui. Não é assim. É um primeiro exercício. Aí eu sugiro que vocês, a partir de hoje, comecem a exercitar e praticar isso. Né? Pega uma notícia no jornal, aí senta lá e começa a entender aquela informação, sobretudo entender. Primeiro passo é entender. E depois sim, uma vez entendido, você falar com as suas palavras aquilo que você leu. Bom, vamos lá? Agora vamos com a Marinette. Espera aí. Deixa eu abrir aqui a mesa. Vamos lá.
Oi, boa tarde, eu sou a Marinette Freitas.
Tá bom aí pra vocês?
E estou procurando
sim. Na hora.
Assunto o qual foi me mandado no e-mail da semana passada sobre o curso de locução. Então, eu vou tentar falar o que eu consegui entender. Que a NASA está planejando lançamentos de descobertas de outros planetas que tenham vida, outros planetas habitáveis, né, além da Terra. E foi detectado que Kepler-186f é o único planeta habitável, do tamanho da Terra, e que é zona habitável, né? Só que é fora da nossa galáxia, porque na Via Láctea só temos 9 planetas, e dentre esses 9 não temos esse nome, né? Então, eu deduzo que Kepler-186f é um outro planeta já de outra galáxia. Mas, ao que consta, temos companhia no nosso universo. Não é somente a Terra que existe vida. Até porque antes foi falado, não foi constado nada com certeza, mas que Marte também é um planeta habitável. Então, essas coisas estão sendo descobertas aí com o tempo. Era isso no momento. Foi o que eu entendi, ok? Obrigada, até mais.
Ok. Fechar aqui o volume para não dar retorno. Pronto. Alguém quer falar?
Vou falar. Achei que ela usou assim, uma linguagem muito simples, né, de próprio voz dela, para falar de uma coisa muito importante, né, que é uma notícia da própria NASA. A NASA informa. Então, achei que floreou bastante e falou pouco do que tinha que falar.
Alguém mais? Alguém mais dou de uma? Alguém mais dou de duas? Ok. Bom, vamos lá. Umas observações, Marinette. Eu achei que foi conciso, assim. Muito embora talvez pudesse pegar alguns detalhezinhos a mais. Mas foi valeu. A concisão valeu. Agora, eu acho que faltou um pouco de coordenação dos seus pensamentos. Tá? Você começou falando, por exemplo, ali. É um lançamento. Como é que é? Lançamento de descoberta. Não é lançamento de descoberta, isso não existe. Lançamento de descoberta. Como é que você lança uma descoberta? Né? Se fosse lançamento de equipamentos, né? E esses equipamentos estão fazendo descobertas. Ok?
Certo.
Aí depois você falou assim, deve ser fora da nossa galáxia, porque a nossa galáxia tem 9 planetas. Isso num texto, isso é uma conclusão sua, você não faz isso num texto de rádio, entendeu? Certo? Se você não conhece, você não precisa dizer, né, que não conhece, que o nosso planeta não tem, só tem 9, aquilo não está no texto, então é uma fala, uma conclusão sua. E dispensável isso em um texto, digamos assim, um texto oficial, um texto para rádio, um texto, ok? Você fala o que estritamente está no texto. Você pode até dizer isso fora do nosso sistema, obviamente, né? Se a gente sabe que não existe nenhum planeta com esse nome aqui, todo mundo conhece, todo mundo sabe disso, então não tem necessidade de falar isso, né? Porque nós conhecemos, temos 9 planetas, não tem nenhum com esse nome aqui, então, entendeu? Você deu volta para dizer uma coisa que era desnecessária, tá legal?
Sim.
Então é isso, assim, eu acho que é só coordenar um pouco os seus pensamentos. Tá legal?
Certo.
Bom, quem mais quer fazer? Neise, vamos lá?
Vamos tentar. Inclusive eu fiz dois. Eu fiz um que eu coloquei um fundo musical baixinho para dar notícia. E fiz o outro sequinho, o qual eu vou mostrar primeiro, tá bom?
Ok.
A NASA informa. Com a sonda espacial Kepler, que ficou no espaço durante 5 anos, e a descoberta do planeta Kepler 186F, a NASA investiu em equipamentos sensíveis e poderosos para continuar a busca de seres extraterrestres, acreditando na afirmação de seu administrador, ex-astronauta Charles Golden, que diz: não estamos sozinhos no universo. A NASA faz planejamento de lançamento nos próximos anos.
Ok. Bom, alguém quer comentar?
Acho que foi lido também, né?
É o que eu acho que ela poderia estar. Deu a entender também que ela estava lendo, falando e lendo. Eu acho que ela poderia falar um pouquinho mais rápido, mais precisa, com mais precisão.
Ok, mais
também de... achei. Também
achei bastante lento, né? Poderia ter sido mais rápido, talvez.
Alguém mais? Eu acho isso, Neise. Achei assim, que você fez um texto bom. O texto tá bom. Mas achei que realmente ficou muito robotizado, assim. Ficou, assim, falando, assim, entendeu? Muito, um tom meio robotizado, meio muito pausado, muito... Né? Talvez pudesse falar um pouco mais naturalmente, fazer essa leitura um pouco mais naturalmente. Ok? Mas ficou bom o texto. Achei com as informações necessárias. E bem objetivo.
É, o texto, com certeza, ficou ótimo.
Marli, vamos lá?
Marcos?
Sim.
Eu não sei nem como vou te dizer isso. Eu não recebi esse texto, eu não sei se eu não recebi ou se eu não... Eu passei por ele e não vi. Tá sendo surpresa para mim esse texto aqui. E eu não fiz, então. Ué, então, mas... eu sugiro que se tu quiseres, tu pode me mandar de novo. Até troquei de e-mail, sabe? Tá uma certa confusão aí, não sei se foi isso que aconteceu. E eu caí fora do terra e estou com o Gmail agora. Então, mas eu não sei, eu acho que eu não vi, porque eu recebi muito e-mail. E talvez eu não tenha percebido que tu mandou.
Tá, então, não, tudo não bem, depois a gente... Tá. Depois você me manda um e-mail. Depois você me manda um e-mail seu, então, para adicionar aqui. Tá?
Tá, depois eu mando.
Com esse novo endereço que eu já adiciono aqui.
Desculpe, viu?
Não briga comigo, não. Hilário. Vai fazer ao vivo? Como é que você fez? Aperta o Ctrl para falar. Não, acho que ele saiu, né?
Eu acho que não está na lista aqui.
Deve ter caído. É, então caiu. Thaís, vamos lá?
Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Fazer o quê? NASA planeja lançamentos que... NASA planeja lançamentos que... Ai, desculpa, Marcos. Tá complicado aqui para ler e falar mas, e apertar o Ctrl ao mesmo tempo.
Ativa o Ctrl Shift A, então, nesses casos. Ativa o Ctrl Shift A. Depois lembro de desativar, mas... Que aí realmente fica ruim. É.
Ctrl Shift A na janela do Tintal aqui, ó, Thaís.
É, tem que estar na janela.
Tá dando para ouvir aí?
Tá.
Agora sim.
Sim.
NASA planeja lançamentos que aumentam chances de achar vida fora da Terra. Então, a busca por vida extraterrestre ganhou fôlego depois com as descobertas feitas, então, com a ajuda da sonda espacial Kepler. Por enquanto, o Kepler 186... F é a única zona habitável, então, encontrada aí, que é do tamanho da Terra. Em nenhum tempo da história houve sinais tão claros de que podemos ter companhias no universo. Esse é um recado da NASA. Então, né, e esse Kepler descobriu 5 mil resultados de planetas, sendo que 1,7 foi comprovado que realmente foram comprovados aí que realmente existem, né, que podem ser habitados. Então isso está comprovado que a gente não está sozinho, que a Terra então não é o único planeta habitável. Acho que é isso.
Ok. Bom, alguém comenta?
Ai, muito, olha, porque como eu digo para ela, que fofa, olha, muito bem mesmo para mim, meu comentário, sou suspeita porque eu sou amiga dela, mas independente disso, olha, quando eu crescer quero ser que nem ela, como eu digo, ficou ótimo mesmo.
Ai, Mari. Mais nervosa impossível.
Que é isso?
Ai, guria, pelo amor de Deus, capaz.
Alguém comenta mais?
Não, eu achei bom, eu achei bom.
O resuminho dela foi muito bom. Eu achei que foi mais ou menos o objetivo.
Neise.
Eu também achei. A única coisa que eu acho que faltou no texto dela foi a informação do administrador da NASA e do ex-astronauta Charles Golden, que é uma pessoa super importante, né, na NASA. E que acredita piamente que nós não estamos sozinhos no universo, né?
Ah, verdade, verdade.
É, eu ia falar isso.
Esqueci do nome do cara.
É, tem dados numa notícia, tem dados que não podem deixar de ser citados, tá? Então, se alguém fez alguma citação, tá na informação de que alguém fez alguma citação, é importante que essa, que esse crédito seja dado a quem fez, ok? Se tem uma data, é interessante que essa data seja citada, que você localiza no tempo aquele fato, ok? Então são coisas assim que são muito, como é que eu vou dizer, muito, muito específicas num texto. E essas coisas muito específicas, elas devem ser citadas, mesmo que num resumo. Legal? Mas foi bom, Thaís. Foi muito legal.
A data seria, no caso, essa que foi publicada dia 27 de agosto?
Não, 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 não. Não. Nesse caso aqui, não. Não estou nesse caso específico, não. Mas vamos supor que tem alguma coisa assim. Em 1817, a NASA pesquisou, não sei o quê, entendeu?
Sim. Nesse caso aqui não tinha data.
Nesse caso, não. Nesse caso não tinha. Mas estou falando assim... Quando tem coisas específicas, como data, como citação de alguém e tal, essas coisas devem ser inseridas em qualquer resumo.
Mas igual a notícia dela ficou bem claro, porque ela não falou no administrador, mas falou na NASA, que era o recado da NASA, né? Enfim.
Ficou bom. Ok, meninos, então é isso, assim. Treinem isso, é importante que vocês treinem isso. Sabe? É legal, assim... Acho que vocês três são muito amigos, né? Parece assim. A Marinette, a Thaís e o Vitor.
Sim,
né?
Vocês
conversam muito.
Sim,
então,
uma corrente aqui.
Acho que seria legal vocês, assim, sabe, fazer esse exercício. Pega, cada um pega uma mesma informação e começa a brincar com isso, sabe? Aí cada um faz um resuminho e tal. Aí, sabe, vamos brincando com isso. Cada um faz o seu resumo, fala para os outros. E isso vai dando essa prática. Fica muito legal isso.
Eu faço um programa de sábado que é altamente lido, né? É completamente lido, praticamente. E eu estava me autoanalisando essa semana.
Como assim?
Ah, é o Teletema. É que ela faz o Teletema.
É o Teletema que eu falo sobre novelas.
Sábados, né? Das 13 às 14, na diversidade.
Pois é, quem me falou desse programa foi o Zé Carlos, que da rádio, disse que ouviu, gostou muito. Ele até falou comigo, que eu não ouvi ainda. E não vai ser sábado ainda, que eu também...
13 horas.
Não vai ser esse sábado que eu vou ouvir, sábado o dia inteiro fora de casa. Mas você me falou, ele falou muito bem. Falou, pô, muito legal, muito bem feitinho, Thaís. Faz bem, apresenta bem.
Eu só fiquei me autoanalisando por causa da leitura, né? Às vezes eu me engasgo um pouco, tenho leitor, aquela coisa toda, né? Então.
Mas todas as pessoas na rádio, nas rádios normais, quando o que dão notícia, sempre dão uma engasgadinha. Eu sei pelo, por exemplo, o Antônio Carlos Macedo, que é da Rádio Gaúcha, aqui de Porto Alegre, que é um radialista, jornalista e tudo, e, como disse, não existe perfeição que não vai errar nenhuma palavrinha, né? Isso é meu ponto de vista.
Olha só, não, com certeza, lendo não tem jeito, a gente sempre se atrapalha, enfim, acho que a gente mais ainda, né? O cara que enxerga tá com texto na cara ali, é muito mais fácil.
Eu ia falar isso.
Mas isso é uma prática.
Mas mesmo
eu
assim
tenho...
se atrapalha.
Não, com certeza. Eu tenho um quadro no meu programa que é Dois Tempos. Nos Dois Tempos, eu coloco sempre dois momentos diferentes do mesmo artista. Até que a gente faz uma avaliação, pode fazer uma avaliação da evolução do cara, se melhorou, se piorou, enfim. E eu sempre na abertura do quadro faço uma aí assim, e também exatamente isso. Eu pego a biografia dele e faço uma síntese. E também vou lendo e falando. Então só mostrar para vocês mais ou menos como é que fica essa minha leitura. Mas isso aqui ficou assim? É esse que vai no ar agora, tá? Semana que vem. Ficou assim também depois de muito apanhar, cara. Depois de muito errado, depois de passar vergonha. Falei, caraca, ficou muito feio, cara. Ficou muito ruim.
Eu ia dizer, mas...
Eu acho que ainda não está...
Mas já é falta de data, né?
Não, mas mesmo assim, eu acho que ainda não está legal, tá? Acho que ainda falta melhorar mais. Mas é isso. É prática, vai indo. Então o texto ficou mais ou menos assim. A minha leitura ficou mais ou menos assim, olha. Adelina Doris Monteiro nasceu no Rio de Janeiro em 23 de outubro de 1934. Consagrou-se aos 15 anos no programa de calouros Papel Carbono, apresentado por Renato Mursi na Rádio Nacional, onde foi vencedora por várias semanas consecutivas. Foi contratada pela Rádio Tupi, onde trabalhou por 8 anos. Também foi crooner da boate do Copacabana Palace. Em 1951, gravou o primeiro disco, Se Você Se Importasse, que fez grande sucesso. Ah, por aí vai. Tá, eu acho que melhorei um pouquinho, mas acho que ainda precisa melhorar muito. Porque realmente a gente começa a se preocupar com o que está lendo, a gente acaba esquecendo um pouco a entonação. É, mas é prática, não tem jeito. Eu quero fazer outro exercício com vocês agora. Meninos, estão me ouvindo?
Sim.
Ah, ok.
Sim.
Vamos fazer um exercício agora de improviso. Improvisação. Legal? Vamos fazer. Eu vou imaginar agora uma cena, uma situação, e eu vou estar ancorando um programa e vocês serão repórteres, tá ok? Tudo bem?
Sim.
Eu vou chamar um por um de vocês e vocês vão me dar um panorama da situação onde vocês estão. Deixa eu pensar uma situação aqui. Aqui no Rio hoje, de manhã, ventou pra cacete. Ventou muito, muito, muito vento. Chegou quase 100 km por hora o vento aqui hoje. E fez estrago. Derrubou árvore, poste, causou acidente. Enfim. Energia, faltou energia. Sinalização foi complicada, o trânsito ficou tumultuado na cidade. Mas vocês não conhecem bem a cidade, então talvez isso fique... Não conhece bem, não. Vocês não conhecem o Rio, né? Ficaria um pouco complicado para vocês isso.
Mas teve geada lá no sul, teve uma geada braba ontem. É só transferir para hoje, como se fosse hoje.
Não, legal. Não, legal, Neise, você me deu uma boa ideia. Eu vou pegar a Neise para falar do
aqui
Rio.
Aqui não teve, não.
Não, eu ia dizer aqui, sim, não deu geada.
Mas porém em algum lugar deu no sul, não sei exatamente onde. Também vi essa notícia.
Deu granizo no centro-oeste do estado.
É, granizo deu em algumas cidades.
Tá, mas vamos imaginar a seguinte cena então. Olha só, a Neise já vai ser minha repórter do Rio. A Thaís vai ser a minha repórter de Porto Alegre. Não, onde está a cidade, Thaís? Como é que é? Lajeado?
Lajeado.
Né? Lajeado. Então, em Lajeado, Lajeado GO, tá ok? Lajeado GO.
Ok.
Tá? Em Porto Alegre...
Oi,
Marinette. Em Porto Alegre, caiu... Choveu gelo. Caiu granizo.
Jesus.
Tá? Marli, você é de onde? Porto Alegre mesmo?
Eu sou de Santa Maria.
Santa Maria.
Santa Maria.
E Santa Maria teve uma inundação. Tá legal?
Tá legal.
Tá.
O Márcio é de onde, Márcio?
Londrina.
Londrina. Londrina também choveu, teve inundação também em Londrina. Tá legal? São dois pontos com inundação, um com geada, outro com granizo e outro aqui também com ventania.
Falta o Hilário, chama o Hilário de novo.
Mas o Hilário acho que ele tinha saído. Hilário está aí na área.
Hilário?
Não, tá, ele tinha caído aquela hora. Então vamos lá, meninos.
Não está aqui na listagem, não tem o nome dele?
Ok, então vamos lá. Vamos falar. Ventania, granizo, geada e chuva, em dois pontos.
Dois
pontos. Ok?
Não dá tempo.
Inundação, dois pontos. Santa Maria e... Onde é o outro?
Londrina.
Londrina. Legal. Então vamos lá, hein? Entrar o jornal no ar. E vou começar a chamar vocês. E eu quero que vocês, então... Quero ver o improviso de vocês, ok?
Na hora, sim. Na hora, pensando.
Na hora, vocês vão... vocês vão entrar falando o que aconteceu. Inventa uma situação, arruma uma situação. Mas, sim. Né? É algo que vocês possam ter consistência no que falar. Vamos lá? Então, começando. O nosso jornal hoje está falando sobre catástrofes no país que têm acontecido nos últimos dias. Vamos falar do Rio de Janeiro com a nossa repórter Neise Cavini, que está em Copacabana, onde teve uma ventania de 96 km por hora. Neise, como é que está Copacabana nesse momento?
Olá, Marquinho, nossos ouvintes da rádio. Eu estou aqui em Copacabana e vou te falar, está difícil até de ficar em pé, porque o vento está muito forte, as árvores estão tombando, os carros estão parando, um engarrafamento louco por causa da ventania, o medo do cidadão andar nas calçadas, areia da praia de Copacabana voando, Marquinhos. Você tem que ver a loucura que o Rio de Janeiro se encontra.
Neise, como é que está aí o mar? Como é que estão as ondas agora, nesse momento?
Olha, ondas altíssimas, ondas de 3 metros de altura.
Ok, esse é o panorama do Rio de Janeiro, que está vivendo um caos nesse dia de quarta-feira. Vamos do Rio de Janeiro para Londrina, onde chove também torrencialmente e há inundações com o nosso repórter Márcio. Como é que está a situação em Londrina, Márcio?
Alô, aqui a situação está crítica. Muitas casas foram inundadas, muitas famílias foram perdendo suas casas, seus bens. Está muito difícil aqui, Marcos.
Márcio, você pode visualizar de onde você está, como é que está aí o nível da água nas ruas?
Aqui a água está quase cobrindo as casas.
Ok, e o resgate, como é que está aí? Já tem bombeiro, tem... O poder público está aí, já se faz presente?
Sim. A Defesa Civil já foi chamada, já estão prestando ajuda à população.
Muito bom. Então, poder público presente, já lá, isso é bom sinal. Vamos torcer para que hajam menos perdas possíveis, sobretudo perdas humanas. Vamos também agora direto para Santa Maria, onde também chove há quase 5 horas torrencialmente. E nossa repórter que está lá é a Marli. Marli, como é que está o momento aí agora em Santa Maria?
Alô, Marcos e os ouvintes. Nós estamos numa situação muito difícil. Choveu muito. Inundou muitas casas. As pessoas estão desabrigadas e sofrendo bastante, porque muitas delas não têm nem alimentação e nem cobertores. O frio também se faz sentir e é muita água, gente. Nós estamos com muitos problemas, porque o centro da cidade, como inundou, os bombeiros estão tendo dificuldade de assistir as pessoas, já que elas choram, elas reclamam. E hoje pela manhã foi feita uma reunião com o prefeito e com os bombeiros no sentido de mobilizar a população para que todos ajudem essas pessoas, quem puder também, os parentes, recolham em suas casas, porque a situação está muito difícil.
E quem quiser ajudar, com o que estão precisando mais no momento aí, Maria?
Eles precisam de medicamentos, alimentação, cobertores e todo tipo de roupa de cama.
Muito provavelmente água também, água potável, né? Ok.
Sim, água potável, realmente muito interessante.
Ok, Marli, então continua acompanhando. E a previsão do tempo, Marli, como é que está aí? Continua chuva ou vai melhorar o tempo? Como é que está a previsão para Santa Maria?
A previsão está marcando que poderá chover mais ainda nesta noite e até amanhã pela manhã.
Ok, muito obrigado, Marli. Vamos agora para outro lugar também onde é... O frio, como a Marli falou, que está fazendo em Santa Maria, ataca toda a região sul e Lajeado, com a nossa repórter Thaís, também teve geada. Já, Thaís? Muito frio aí, Thaís?
Olá, Marcos. Olá, ouvintes. Nossa, muito frio, Marcos. 1 grau e 7 décimos às 10h35 da manhã. Nossa, muito frio. Os carros cobertos de gelo. Muito frio mesmo. Pessoal nem está saindo de casa, pessoal que tinha de estar no trabalho já 2, 3 horas ainda não saiu de casa. E o pessoal que está saindo está realmente aí tendo que tirar é o gelo de balde, né? Porque realmente o gelo tem camadas muito grossas, muito espessas mesmo de gelo em cima dos carros e até mesmo nas casas, no chão, porque a geada é muito forte.
Mas está causando algum transtorno a nível de fornecimento de eletricidade, de água, de coisas assim? Como é que está?
Não, ainda não. Causaria mais transtorno se tivessem realmente temperaturas negativas, né? Mas nenhum transtorno aparente e a previsão é de ter mais de 2 a 3 dias aí de geada forte aqui no sul do país.
Ok, Thaís, prepara o casaco, a galocha aí, para suportar a geada. E vamos então para Porto Alegre, onde também choveu granizo. E nossa repórter que está lá é a nossa Marinete. Boa noite, Marinete. Como é que está o momento agora em Porto Alegre? Chove, como é que está aí a situação?
Olá, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Marquinhos. Falando diretamente de Porto Alegre, Marinete Freitas para você. Olha, gente, essa noite, amanhecer de terça para quarta, nessa madrugada de terça para quarta, era muita chuva de granizo, muito mesmo, bastante. Inclusive, muitas casas foram destelhadas, não destelhadas, mas telhas quebradas com a força da pedra. Eu vejo aqui na volta que muitas janelas que não tem a veneziana, que tem só o vidro, os vidros foram quebrados também, porque a chuva era de pedras e um pouco tocada a vento também. Então, realmente, foi complicado. Graças a Deus, agora parou, mas foi complicado, foi assustador mesmo.
Sabe da velocidade que o vento atingiu aí, não?
Olha, em média, uns 80 por hora. É o que eu tenho mais ou menos em mente.
80 km por hora com pedra é realmente umas boas pedradas, né? Faz estrada.
Não, okay. Mas, na verdade, foram tufões de vento. Não foi assim, aquele vento direto, 80 por hora. Foi um vento que passou,
okay, um temporal rajadas.
Que passou. Rajadas, isso, exatamente. Mas a chuva de granizo foi bastante tempo. Inclusive, nas ruas, aí ainda tem algumas pedras que ainda são visíveis. Que elas vão desmanchando, claro, agora com o vento, né? Mas, graças a Deus, a chuva está parando e acho que vai esfriar. Acho que o frio de Lajeado vem aqui para Porto Alegre.
Ok. Maravilha, meninos. Muito bom. Eu achei, porra, gostei muito. Gostei muito. Achei que vocês foram muito legal. Eu acho que vocês podem avaliar isso depois.
Temperatura todo mundo entende, né?
Aqui deu uma geada. Aqui deu uma geada ano passado. Foi junho do ano passado. Exatamente igual a que eu falei.
aí não vale. Aí tu pegou, né? Não, é legal, é legal. De qualquer forma, legal isso.
Pra mim, olha só, com a chuva de granizo que eu assisti, eu tinha 15 anos, ou seja, faz tempo.
Peguei uma chuva de granizo esse ano aqui em casa. Lavei roupa, botei na corda. Pô, de repente, de maior sol, cara. 5 minutos depois, começou a ouvir um barulho estranho quando vieram a chuva de gelo. Aí eu fui correr pra tirar a roupa da corda, levar porrada de pedra na cabeça, nas costas. Falei, pô, São Pedro, sacanagem comigo, que é isso? Calma aí.
Aí eu deixava a roupa onde tava.
Meninos, muito bom, muito legal. Esse improviso de vocês foi muito legal, todos saíram muito bem. Eu falei no começo, mas acho que quem entrou depois, não sei se viu, se sabe. Essa oficina de hoje está sendo gravada, tá, gente? Porque... Eu esqueci de falar para vocês. Eu falei no começo aqui, mas quem entrou depois não...
Bah, falou, eu até me esqueci.
Pelo seguinte, a oficina que eu dei anteriormente, no primeiro semestre, foi toda gravada, está disponível lá no site. Só que essa aula de hoje, especificamente essa aula de hoje, foi inserida nessa oficina. Na outra não teve essa matéria, essa aula lá na outra. Então, a gente está gravando para ela vai se incorporar a outras lá, enfim, ficar disponível no site também. Então, depois vocês podem ouvir, baixar lá, ouvir e avaliarem também o que vocês fizeram aqui hoje, tá? Acho que é legal a gente, depois que faz, ouvir igual. Eu gosto de sempre ouvir meus programas, faço um programa depois. Eu ouço o programa quando roda na rádio, assim, acabo de fazer, não ouço. Só vou ouvir quando ele está rodando na rádio. Mas aí depois eu boto para ouvir um programa antigo mais, assim, para dar uma avaliada. Eu acho sempre bom a gente estar avaliando o que a gente faz.
É verdade, eu faço isso.
Igual que a Thaís falou, né, que ela estava avaliando o programa dela ontem. Muito legal isso. É muito legal a gente avaliar, porque a gente consegue ouvir, caramba, fiz essa besteira aqui, não vou fazer mais. Então, não, isso está legal. Ah, isso não está, posso melhorar isso aqui. Enfim, essa avaliação a gente fazer.